bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. O jogo de hoje é Pokémon Estampas Ilustradas Pocket. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Chapéu.
Acho que é a primeira vez que eu escuto alguém falar o nome desse jogo abrasileirado.
E também estou aqui com o João.
Eu já sei que eu vou me perder porque eu tô jogando em inglês.
Por que você tá jogando em inglês, mano? Até já eu falei, já tivemos essa conversa.
Eu não consigo. As cartas em inglês valem mais, não era isso? No mercado? Ah, não, é só no físico.
Não sei. Bom, vamos lá dar umas informações gerais aqui. O jogo foi lançado dia 30 de outubro de 2024. A editora é a Pokémon Company. Ele foi desenvolvido em parceria com a Creators, que é que faz o jogo de cartas, né? E a Dena. Disponível nas plataformas iOS e Android. 14 línguas, incluindo o português, que o Jomon ignora.
Assim, eu não consigo ignorar completamente porque eu ainda pego umas cartas dos amigos em português.
Ah, é, você tirou uma minha rara lá.
Vai estragar a coleção, né? Tem isso.
Disponível em 89 países, menos naqueles países que gacha é proibido. Né? Ele basicamente é uma versão mobile do jogo de cartas. É isso, né?
Uma versão mobile e reduzida... Assim, as batalhas são reduzidas, né? Pela metade. Muda um pouquinho, não tem cartas de tipo, né? Eu não sei como que eles chamam as cartas elemento.
É as cartas de energia que você anexa.
É, isso, Pokémon. Energia.
Você
isso.
Não tem prêmio nas batalhas. E o jogo é muito mais batalha do que troca, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso.
E hoje a gente vai cobrir a expansão A1, que foi... Como esse jogo é serviço e ele vai sempre mudando, então a gente vai falar sobre o período entre 30 de outubro de 2024 até 30 de janeiro de 2025. A expansão A1 teve Dominação Genética e a Ilha Mítica. Ah, a sua versão é como, João?
Genetic Apex e Mystic Island. mas Genetic Apex é muito melhor que Dominação Genética.
Eu tendo a concordar. Mas quando que vem a troca mesmo? Só pra gente saber? A gente não vai abordar ela aqui?
Não, foi no último dia.
No final, no último dia.
Ah, tudo bem.
Então a gente vai dar um... Vai roubar um pouco e vai falar da troca pós-expansão, né? Pós a sequencial, que eu não lembro qual era, do Jago Palkia, né? A2.
Bom, o anúncio foi feito num Pokémon Presents em fevereiro de 2024. 27 de fevereiro de 2024. O Mr. Kitano, o presidente da Creators, ele vendeu esse jogo como abrir cartas, colecionar, encontrar novos favoritos. Ele deu o exemplo daquela cartinha do Moltres ali. Troca com amigos, batalhas rápidas, uma nova experiência Pokémon TCG com cartas imersivas. Qual que era a expectativa? Aliás, rapidinho, cumpriu tudo que ele falou, de maneira geral?
Quase tudo, né?
Eu acho que cumpriu, assim, você não pode ser... inocente, né? O bagulho, ele ainda é um gacha. Mas dentro do que eles prometeram, que acho que uma das coisas que eles tinham mostrado foi, você pode abrir 2 busters por dia, né? Fazer 2 rolls por dia, até isso tá incluso, né? Então, acho que, em geral, deu certo.
Sim, e eu acho que todas aquelas animações que eles fizeram do pessoal mexendo o dedinho, cortando o booster e saindo a carta lá, eu acho que no produto final ficou bem a par do que foi apresentado.
E qual que era a sua expectativa depois do anúncio deles? Tava todo mundo empolgado pra jogar esse jogo?
Eu tinha medo, porque eu sabia que ia gastar dinheiro e isso concretizou. Então, ao mesmo tempo que tava empolgado, estava com medo. Porque eu já tenho um histórico aí de comprar cartinha de CG. Tive que parar, né, por causa de muitos gastos. Mas a expectativa tava altíssima.
E aqui é a mesma coisa, eu tava com uma expectativa boa, eu gosto das cartas de TCG... Só que elas acumulam, né? Então eu acho que digital, não ter um espaço pra colocar elas é a melhor coisa. E uma coisa que eu gosto muito é, assim, abrir o pacotinho. Tinha uma época da minha vida que sempre que eu ia em algum lugar que vendia carta de Pokémon, eu comprava no mínimo um pacotinho, normalmente aqueles pacotinhos que vem 3, né?
E aí, blisters.
Os blisters. E aí nisso, tava acumulando muito rápido muita carta. E aí eu falei, putz, olha, a diária rodar 2 pacotinhos, putz, isso é muito gostoso. Então eu tava feliz com o que eles estavam apresentando.
Eu tava com a expectativa de jogar de novo, porque eu gostava do jogo de Game Boy, mas carta na vida real, primeiro que eu acho que é muito caro, E segundo, sei lá, é difícil você andar com um deck na rua ou você jogar com alguém e ir num lugar físico. Acho que dá muito trabalho.
Dá trabalho e é muito gasto, né? Tipo, porque assim, você tem a parte, vou montar meu deck, aí vou comprar as cartas do meu deck, então assim, varia muito, né? Eu acho que esse Pokémon bate muito mais do que nos outros TCGs. Eu vejo em Pokémon muita gente que compra pelas artes. Nos outros TCGs, eu vejo a galera correndo atrás das cartas competitivas e o resto é resto, a não ser uma arte aqui e ali. Como Pokémon a galera pega, vai Magic e Yu-Gi-Oh! Quando eu penso em outros TCGs, né? E aí, quando Pokémon, a galera gosta de Pokémon, gosta dos bichinhos. Então, quer comprar, sei lá, uma Full Art, não é jogável, não é mais jogável, não importa mais essa carta. Mas quer comprar um Full Art da HD Voar Shine da época lá do XY. Então, tem essas coisas.
Esse é o meu caso de querer comprar carta física, porque eu gosto das artes e eu acho que eles fazem um bom trabalho de vender carta e ela parecer rara, ela ter uma textura diferente, ela ter brilhos. Eles realmente, pra mim, são o melhor card game nesse sentido. Assim, dá um banho em muitos outros. Quase todos, na verdade.
Então são dois tipos de gasto diferentes, né? Se você vai competir, você vai ter que se manter atualizado nos decks, ficar comprando DX, não importa a arte.
Uhum.
Ou se você vai colecionar igual você.
Sim. Só que, assim, a diferença do digital pro físico... Eu vou falar, o físico é sempre mais legal ter a carta na mão rara. Não tem como... Desculpa, não tem como negar isso. Tem um negócio físico na sua mão que tá lá.
Você vê o brilho, vê a textura, né?
Tudo isso. Agora, tem o bônus e o ônus. Qual que é o ônus? É você literalmente abrir pacotinhos e ver carta repetida, enquanto que no digital a carta repetida você fala, ok. No físico, nossa, mais lixo que eu vou acumular aqui em 10 caixas de sapato que eu tô guardando pilhas de cartas e energia. Então...
Mas aí é só você ter alguém na família que é uma centopeia. Compra muitos... Troca muito sapato. Aí tá tudo certo. Mas qual que é a experiência de vocês com... A gente fala TCG, TCG é Trading Card Game, né?
Isso aí.
Experiência de vocês, vocês jogam muito? Joga outros tipos? E qual que é o impacto, assim, que vocês viram na... Tipo, na transição de esse ser um jogo compacto, mobile, e não ser tão, sei lá, ser mais uma versão resumida. Vocês gostaram, não gostaram? O que, que vocês acham?
Eu adorei. Pra mim é bom porque celular é uma coisa pra ser um pouco mais rápida, né? Então, eu já joguei um tempo do Pokémon Trading Card lá online, anterior, na aplicação mesmo, que você abria. Eu acho que tinha versão também pro celular.
Tinha.
Mas... Eu não sou muito fã do TCG batalhar físico mesmo. Você tem aquelas 6 cartinhas de prêmio, que toda vez que você nocauteia um Pokémon inimigo, você pega uma carta. Se você nocauteia um X, você pega 2. Aí eles inventaram coisa que tem Pokémon de dupla lá, que você pega 3. Eles, como qualquer jogo de carta, eles sempre vão se reinventando. Você perguntou de outras experiências, joguei bastante Hearthstone, né? E Hearthstone foi a mesma coisa. Saiu uma expansão, mecânica nova. Saiu outra expansão, as cartas anteriores é tudo lixo. Saiu da rotatividade. Então, isso vai acontecer com o Pokémon TCG Pocket Online também. Eu imagino que vai chegar um tempo que vai ter tanta carta que eles vão falar, essas aqui não valem mais pro jogo, as batalhas. E a gente vai colocar umas mecânicas novas aí também. Isso vai acontecer, é natural. Mas eu achei o modelo que eles fizeram aqui incrível. Eu acho que as batalhas são bem rapidinhas. A gente ainda não tem uma variedade gigantesca de cartas, tá começando a ter mais agora, né? Então você começa a ver uns baralhos diferentes, mas sempre tem o baralho do meta que vai ficar lá no topo, que todo mundo vai usar, porque a internet é assim, se algo faz sucesso e tem a chance de vitória um pouco maior que 50%, um monte de gente vai usar, mas fizeram um ótimo trabalho.
E eu joguei bastante o Yu-Gi-Oh! Ano passado, né, sobre outros TCGs, mas só que sempre era um meta do bairro, né? Assim, eu tinha um grupo de amigos, a gente jogava, então ficava entre o que a gente conseguia comprar. Né?
O meta do bairro usa as regras do bairro também, Jamon?
Não, a gente usava as regras oficiais, só que assim, o deck não precisa ter um deck absurdo, né? Não precisa ter um deck meta. Mas aí, assim, a partir do momento que quando eu fui jogar com outras pessoas, aí eu só tomei porrada, né? Porque aí não tem a regra do bairro, não tem... não tem a humildade do bairro. É, são as cartas que são as melhores, é o deck mais rápido. E aqui no Chapéu falou assim, e eu acho importante você ter um meta, né? Você ter cartas que, ah, você tenha, se você é bom e as cartas são boas, você consegue fazer o jogo, né? Se for 50% não é um jogo divertido, porque vai ser independente de você jogar ou não, né? É importante que você tenha decks que possam vencer do seu também, com certa habilidade. Eu gostei do Pocket porque o Pocket ele não gasta tanto tempo, que nem o Chapéu comentou. Como são só três, assim, ele também é muito mais, pelo menos nesse início da dominação genética, ele parece um jogo meio que... Era quase um meta de três decks. Era, e aí um tinha ali vantagem sobre o outro. Mas eu gostei, eu fiquei jogando, eu consigo jogar, eu consigo perder e não ficar muito irritado, porque... Assim, não ficar irritado, não fico puto quando eu tô perdendo, porque é muito rápido. Né? Três lá, você pode desistir quando você quiser, então eu gostei muito disso. Eu consigo ver ao longo do tempo, olhar e falar, putz, eu não vou conseguir pegar as cartas anteriores, né? Eu não vou conseguir completar os primeiros sets, caso não complete quando ele saiu. Mas eu acho que faz parte da vida, né? Todo TCG tem isso.
Assim, a leitura que eu faço é necessário ser compacto, ser uma versão resumida, porque você tá jogando... É, não dá pra você ter uma batalha de meia hora, né? Eu não sei quanto tempo demora uma batalha de TCG normal.
É, de Pokémon eu não sei qual é o tempo.
Também não sei, acho que o pessoal costuma ser rápido até, mas depende se tem deck que faz você ficar... Acho que o problema, é na real, que com qualquer jogo físico de carta, é que você depende muito das pessoas embaralhar o baralho toda hora, né? Enquanto que, sei lá, você vai jogar um jogo digital, o baralhinho faz uma animação de 2 segundos e, ah, embaralhou, pronto, seu turno.
Aham. Uh-huh.
Então, eu acredito que depende de quem tá jogando e depende do tipo de baralho.
Yu-Gi-Oh! No meta, quando eu fui jogar, quando saiu aquele Master's Duel, demorava acho que uns 10 minutos, mas era mais ou menos, assim, eram 2 turnos isso. Porque você matava o cara no segundo turno.
É, não, mas aí é idiota, né? Mas tudo bem.
Era esse o jogo.
Mas não ficou muito simples? Ainda mais no começo, que tinha poucas cartas, vocês não sentiram isso?
Ele é muito simples. Mas sim. Ele é muito simples. Ele ainda tá muito simples, né?
Uh-huh. Esse é o...
Assim, quando a gente tá gravando, a gente tá no A2 e ele tá simples. No 1 ele é mais simples ainda.
É, eu acho que ele tá introduzindo cartas novas que aí fica menos previsível que o cara faz. Por mais que sim, né, o seu oponente, se você vê algumas cartas, você fala, putz, o cara foi no site X, copiou o deck mais... O melhor deck e eu sei o que vai ter na mão.
Não fala mal de mim, não, eu faço isso.
Não, mas eu faço mas isso, Jeff. É normal. Eu não tenho tempo pra eu parar e eu fazer um deck. Você acha que eu vou? Eu não consigo. Tem galera que vive disso, produzindo conteúdo, etc. Beleza, ajuda a gente. Mas assim, você tem mais opção pra você se surpreender, né? Se o cara usar uma carta diferente.
E a escolha do design das cartas? O que vocês acharam da nova experiência, né, com cartas imersivas? Vocês gostaram das escolhas das artes?
Ah, então, vocês... é importante falar. As artes das cartas a gente divide entre... Eu não sei como que é em português, full art. Né? Mas são cartas de arte cheia, né? Que a arte da carta vai na carta inteira. Todas essas cartas e todos os EX, eles são artes originais do TCG Pocket. Todas as outras cartas que só são um quadradinho, eles são puxados de algum set. Né? É importante quando a gente for fazer a divisão a gente saber lembrar disso.
Ah, mas independente da divisão, continuam boas, né?
Assim, é que, por exemplo, o Pikachu gordinho ali da primeira coleção...
Ah, é do filme do cinema lá, quando a gente era criança, foi assistir o filme, dar a carta, né? Sim.
Exatamente.
Vocês gostaram deles reviverem esse tipo de...
Acho muito bom.
Coisa clássica.
É legal. Eu acho que é bom por dois motivos, né? O principal é que eles conseguem reutilizar cartas já existentes físicas, então supostamente pode lançar expansões mais rápidas, né? E aí, sei lá, eles podem focar em fazer artes melhores para as artes exclusivas, que pra mim é isso que acontece, né? Aquelas artes imersivas, que são poucas cartas, mas as full arts estão lindas demais, né? Quando sai uma expansão, eu vou correndo ver quais cartas que tem, porque eu quero olhar e falar, nossa, eu quero tirar essa aqui, porque essa é muito linda, né?
As imersivas, você disse? Ou todas?
Imersivas, todas que são full art, geralmente todas, né? Tem algumas outras de treinador aí que a gente olha meio feinha, mas faz parte. É, Galactic Kitchen, né?
Eu acho, desses safados, né?
Mas carta imersiva, aí eu acho engraçado eles vender como uma experiência principal do jogo, sendo que Elas são poucas cartas imersivas que a gente tem até agora,
tem
né?
Tem duas. Tipo, umas três.
É, então, eu tenho todas. É umas cinco ou seis no total. Acho que são seis, se não me engano. É o Charizard, Mewtwo, Pikachu. Tem um
no
Mew.
A2? No A2? É. Você tá contando, tá. É só um.
É só um? Você não pode contar essas aí.
Ah, tudo bem, tá. Então, realmente, é umas cinco. Elas são bem feitas. Eu acho que o que é legal delas é quando você tira a carta. Eu não fico voltando depois pra ver a animação.
Você não mostra pra outras pessoas essas animações?
Ah,
não,
pode até ser. Eu já mostrei. Meu pai ficou assim curioso, eu mostrei e falou, ah, só, eles arranjaram outro jeito de tirar dinheiro de você, hein? Eu falei, é, isso aí, né?
Ah, que merda.
Mas eu acho que ela é a melhor experiência de você tirar coisa rara. Porque ao invés de só subir, tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, as cartas douradas. As artes delas são feias, elas são as cartas de coroa, que são tudo dourada, né? As artes delas são feias e elas não são imersivas. Então por que, que elas são mais raras que a outra?
Sim. Porque é dourada.
Da coroa.
Eu acho ela bonita, eu acho elas bonitas.
Eu acho que elas mais feias que as outras.
Acho elas muito mais bonitas.
Ô, louco, sério mesmo? Você acha que tipo, o Charizard de coroa é mais bonito que o Charizard imersivo?
Não, não. Não do que é imersivo. O imersivo eu acho mais. Porque é imersivo. Ah, tá. Mas eu acho eles mais bonitos que o resto.
Ah, eu acho que tem full art lá que mostra uma história mó bonitinha de um Pokémon, tá uma arte diferente. Adorável,
vamos lá,
é só
vamos
indo
lá,
numa pose.
Gente... É, parem de brigar, vai. Cartas mais bonitas. O que vocês acham?
Por raridade ou de Pokémon
não,
específico?
Não, que você gosta. Qual é a carta... Você fala, vou te dar uma carta. Qual é a carta mais bonita que vocês acham do set?
Eu acho que o Mew dourado é o mais bonitinho. Ou o Pikachu dourado. Eu acho os dois... Eu gosto muito das douradas
da
porque...
Coroa.
Da coroa. Porque tá. O brilho do dourado é bonito de ver, o Pikachu combina, e aí você fica mexendo ele e ele fica meio que 3D ali, saindo da carta. Eu acho isso muito bonitinho.
Putz, tem muita carta, eu tô dando uma olhada rapidinho aqui. tem que roubar, né? Porque é muita coisa. Eu gosto muito quando eles fazem umas artes meio malucas demais, tipo um Golbat todo distorcido, ou um Alakazam que tá jogando, parece jogando um monte de tinta, sabe?
Sim, tem uma Machamp também, né? Desses aí.
Essa eu não tenho.
Ah, tá.
Mas eu gosto quando eles dão uma viajada na arte do Pokémon.
Mas assim, sobre as imersivas, eu acho que eles escolheram uma... Porque imersiva acho que dá trabalho pra um gacha, né? Eu digo isso porque eu lembro de Fire Emblem, que existiam personagens que tinham uma animação quando você tirava. E isso só aconteceu no lançamento. Nenhum personagem que entrou depois continuou com a animação. Então imagina que a animação seja... E aí fica engraçado, porque são personagens 4 estrelas, lixo pra cacete, que de repente tinha animação. e aí nisso, Pokémon escolheu, tirando o Mew da primeira... Que é quando você completa 150, né? Quando você pega cada um dos 150 no Genetic Apex, são os Pokémons que são a capa do Booster. Né? Então o Charizard, Pikachu, Mewtwo e depois o Celebi. Então eu acho que é a escolha ideal. Assim, ah, putz, vão ser dois boosters? Então vai ter só duas cartas imersivas, cada um dos pokémons que representam a coleção. Eu acho que tá super válido isso.
É, eu acho que tá ok.
Eu gosto das cartas dos passarinhos, aquelas de duas... Quatro, é duas estrelas? É,
as fuartes dos pássaros.
É.
Que é eles longe e sim. É.
Tudo escuro, né?
Inclusive, por sinal, eu gosto muito e eu não tenho nenhuma.
Que isso, Jeff? Aí é fogo, hein?
E se você tem as três, você ganha uma badge exclusiva, Jeff. É uma missão secreta isso.
Não fala coisa que eu não vou ter, João. Pro outro lado, cartas mais feias.
Eu acho que tem algumas de treinador, alguma outra de treinador que fica muito feia a arte do personagem. Você espera uma pose tão mais legal, sabe?
Eu vou criticar as cartas promo. A gente não comentou sobre isso, né? Mas esse jogo ele também tem eventos. E aí esses eventos, eles dão cartas exclusivas, normalmente uma versão alternativa de uma carta que você tem na coleção. Às vezes são diferentes. É, assim, golpe diferente, né? Às vezes é só uma versão que a arte é diferente. E aí nisso até a porcaria do brilhinho, de um selinho azul, promo. Eu acho isso muito feio.
Nem todas, mas tem várias que tem o selinho azul e tem outras que tem o da Chansey, né? Que você pega na escolha lá. Mas assim... Uhum. De qualquer forma, irrita, né? Parece que quando você vai pegar a carta no McDonald's e tem o logo do McDonald's lá nela.
É bem isso. Só que eu tive que fazer uma batalha pra conseguir, eu tive que gastar ponto pra conseguir. Então...
É, elas me irritam um pouco também.
Eu vou xingar a full art do Gloom, que eu peguei demais. Eu não consigo mais olhar pra aquela carta.
Jeff, eu tenho um 7 ou 8 Pinsir full art aqui. Eu não quero nem
e
falar
o Weezing full art.
O Weezing também. Eu tenho uns 4 ou 5 aqui, se bobear. Ele fumando lá na numa cidade ali.
Vai lá, resumindo, todo mundo gostou do design. Em geral, tem alguma coisa, sim, que a gente gosta aqui ali. Tá todo mundo feliz, né?
Eu, sim, acho que até quem não gosta muito de Pokémon curte olhar as cartinhas e acha bem feito. De verdade. Porque eu já fiz algumas pessoas que não jogam Pokémon olhar, baixar, abrir uns boosters por dia e falar, nossa, tira essa aqui, mó bonita, não sei o quê. Então eu acho que agrada todo mundo, sinceramente.
A gente tem que explicar um pouquinho que esse jogo é quando a gente fala que é gacha, é porque é o sistema de monetização dele, né? Jamão, resume aí, faz rapidinho aí pro ouvinte.
Gacha, tá, eu vou falar. Gacha vem daquelas máquinas do Japão de Gachapon, que também existe no Brasil, que é aquela máquina de rodar bolinha e vem uma bolinha aleatória, né? Vem um bonequinho aleatório dentro da bolinha. Inclusive, pra crianças de 30 anos, existia muitos de Pokémon em shopping variantes, pelo menos em São Paulo. E, enfim, normalmente Gacha é esse sistema de jogo que é pra mobile, normalmente, que você gasta alguma monetização, orbs no Fire Emblem, variantes, pra tirar personagens. E os personagens vêm de forma aleatória. Então você tem uma pool, né, uma escolha ali de personagens, vários personagens que estão disponibilizando a partir de um certo lugar, né, que é um pacotinho de cartas, e aí você vai tirar algumas cartinhas aleatoriamente. TCG funciona como gacha, né, na vida real. Uhum. Boosters, uhum, de cartas é um gacha. É uma transferência muito fácil de ideias.
É, só que é diferente da vida real, que todo mundo gasta, no celular o jogo ele é de graça, né? Poucos, assim, imagino que a maioria joga sem gastar.
E eu sustento o resto.
E eles ganham dinheiro em alguns jogadores, né? Ou seja, eles têm que criar barreiras pra, tipo, só as pessoas que pagarem ter mais coisas. Eles sempre têm que fazer essa restrição. É, a gente não pode julgar o jogo em cima de ele dar tudo, né? A gente que gastar pouco, acho que não pode ter tudo, né, nesse jogo.
É, o sistema é feito pra não ter tudo, sim.
O sistema é feito pra não ter tudo, a não ser que você realmente tenha uma sorte, assim, dos deuses.
Não existe. Não existe, pra...
Sei lá, né? Vai saber. É, a pessoa tira um God Pack por dia, né?
Aí o cara, se ele sair na rua, ele é atropelado instantaneamente, porque o karma tá muito
gastou,
com um lado só.
Gastou toda a sorte. Mas outra coisa que eles limitam, né, pra jogadores que não pagam é cosméticos, né? Eles colocam moedinha com Pokémon diferente, capa de carta, fundo de deck, fundo de match, né, de batalha, avatar. Isso. Tem um monte de coisa que eles podem fazer você gastar dinheiro.
Ou seja, eu coloquei aqui de uma maneira bem genérica, a dificuldade desse jogo depende do tamanho do seu bolso e de quanto você tá disposto. Você joga sem nada, sem gastar, sem passe, a dificuldade é alta. Se você paga o passe mensal, né? Quanto que custa aí no Brasil?
R$50.
É, você paga R$50 por mês, é menos difícil, mas ainda é difícil.
Ó, visto a velocidade da resposta, você sabe quem tá pagando, né?
Os dois, né? mas Jeff, rapidão, você tá colocando um nível de dificuldade em relação ao quê? Completar ou batalhar?
Tudo, completar ou batalhar, porque se eu não pago, é difícil eu ter deck bom no início.
Justo.
É. E vocês aqui, todo mundo. Eu não gastei um centavo, viu, bom?
Eu gastei todos os passos, assim, eu continuo pagando os passos.
É, eu assinei o passe todos os meses, basicamente, e já injetei uma grana nos Pokéouros lá, né? Principalmente quando tem umas promoções que eles fazem por um preço reduzido.
Aham. Uhum. Bom, cada um joga o jogo da forma que quiser, né? Mas acho que tem gente que... Acho que até na propaganda, tá, Léo? Tem gente que é só pra colecionar, né? Não se importa com a batalha, né? Faz o jogo como se fosse álbum de figurinha, né? Você abre os pacotinhos, cara... Dois por dia. Tem pessoas que gostam de batalhar, montar seu deck, de jogar, apontar o dedo na cara e falar, eu sou melhor que você num jogo de sorte. É isso, né?
Por enquanto é.
E, E tem o terceiro, que é pessoas que gostam de exibir. Elas gastam horrores de dinheiro e falam assim, nossa, olha o que eu tenho. Que tipo de jogador vocês se encaixam? Se encaixam nas três, em dois?
Eu comecei com o que quer colecionar e batalhar. Eu não faço parte do exibir porque eu não gastei... Eu gastei grana, mas eu não gastei rios de dinheiro. Eu não cheguei e comprei, vou comprar o maior pacote de Poké-Ouro lá em cada expansão pra eu abrir Infinite Boosters. Não, também não. Eu me seguro. Mas eu confesso que ao longo do tempo eu já tô me tornando mais colecionar e tô parando de batalhar. Eu já não tô fazendo mais as missões, por exemplo, de... Ah, faça, ganhe 40 batalhas que você ganha um emblema aqui. Não, eu já parei faz um tempo de fazer isso. Porque por mais que as batalhas sejam rápidas, ela começa a consumir um pouquinho do tempo por dia. Mas o colecionar eu pretendo continuar e ad infinito até o jogo morrer.
Eu estou nos dois, colecionar e batalhar ainda. E eu tô... Assim, eu até tinha parado um pouco de batalhar, eu não consigo fazer as... Eles têm umas missões, né? Por set, mini set lá de... vença 40 vezes, eu não consigo vencer 40 vezes. Acho que eu fui até 35 e eu falei, não quero mais jogar. Não quero jogar as outras 5, vencer as outras 5. Mas eu tô gostando cada vez mais do sistema de batalha, porque ele tá virando menos um sistema centralizado. Assim, aí eu já pularia pro A2, né? Mas tá virando cada vez menos um sistema centralizado e podendo, tipo, jogar com decks diferentes. Então, quando eu comecei a jogar, eu tava usando um deck de Pidgeotto. Aí, putz, consegui os Pikachu, vamos deck de Pikachu. Até hoje eu não consigo jogar com o deck do Mew. Do Mew não, do Mewtwo. Porque eu não tinha os dois Mewtwo-X lá, não tinha as Gardevoir, a sorte não foi pra minha vida. Aí depois joguei com o deck de Gyarados. Então, tipo, vai mudando o Pokémon que eu vou usando, eu acho isso divertido. E aí é onde a sorte te dá. Eu consegui essas cartas, mas não consegui o melhor deck, mas essa aqui é um deck bom o suficiente. Então eu gostei das batalhas. Tipo, é só variar o deck. Se eu fico com o mesmo deck muito tempo, eu fico com o meu saco cheio. Mas eu tô gostando. E a parte de coleção é tentar pegar todas as coleções, todos sem safe art, né? Completar um númerozinho lá. Que até agora eu não consegui no A1, eu não consegui.
A coleção é coleção de pobre, velho, porque... Você tenta colecionar para outros. Aí você tá enquadra no se exibir, velho. Você tem que colocar dinheiro ali.
Sim,
colocar muito. Tem que colocar muito dinheiro.
Explicando para quem não sabe, né? Assim, a gente tem a coleção, todas as cartas, tudo que é carta que é full art, que é arte inteira, ela tem sua versão pobre, que é, não tem a arte inteira. A gente completar a coleção de pobre é só considerar que é o único que eles ficam lá contando, mostrando o número, são pegar todas as cartas que não são full art. É possível fazer sem pagar, o Jeff conseguiu. Mas aí a versão full art, que a raridade é maior, tudo, são muitas cartas por expansão. Aí fica uma coisa que é pra quem tem muita grana.
Eu fui com o intuito de só colecionar, só que eu confesso que o jogo ele é tão rápido que eu até faço as missões de batalha e eu me divirto ainda. Tipo, fico até grindando um pouco no meu tempo livre. Às vezes, eu me diverti bastante. Eu coloquei da seguinte maneira, você consegue jogar esse jogo sem gastar? Porque acho que é o principal
consegue.
Tema, assim.
Completamente você consegue.
Colecionar dá, só que você tem que fazer todo dia.
Sim, mas isso mesmo se você pagar, você tem que fazer todo dia. Porque não junta, né? O que, que você. Você ganha um buster a mais por dia se você tem o passe, mas você tem que entrar pra abrir.
Porque senão acumula dois premium e você começa a perder dinheiro porque você não abre, né?
Mas o meu ponto é, você consegue colecionar. Assim, se você abrir menos, você tem que aproveitar os 180 dias da temporada.
Uhum. Sim, você tem que ser religiosamente. Você coloca a notificação no aplicativo pra te avisar quando o booster tá pronto. Você vai lá, religiosamente, todo dia abre dois. É isso.
E pra batalhar também dá pra jogar? Eu acho que dá. Só que você não pode escolher o que você quer.
Sim,
é isso aí. Você falou tudo. Se você tirar um Executor X duas vezes, tá bom, vou ter que fazer deck de Executor. Pode ser o deck que eu não gosto, que é super lento, mas é o que eu tenho, né?
Sim, exatamente isso.
Mas assim como qualquer TCG, sempre tem o deck de pobre que eles fazem, né? Até isso o pessoal sempre faz. Ó, se você não tem as cartas raras, você pode fazer uma versão aqui, ó,
Versão baixo orçamento, né?
Versão baixo orçamento desse deck. Você tira esse Pokémon X, coloca isso aqui. Coloca uma Rapidash aí pra dar um dano com o Blaine, não sei o quê.
Mas dá pra se virar, Jeff. Dá pra se virar.
É. Agora, pra você ter tudo, pra você querer se exibir, você tem que gastar. E você tem que gastar muito, né? Não adianta, tipo, não dá. É impossível. Uhum. Se o seu intuito é esse, acho que é melhor nem começar. Vamos falar da experiência de abrir pacotinha. Vocês, o que vocês fazem? Vocês têm alguma estratégia? Vocês colocam despertador de celular? Vocês abrem um, abrem 10? Economizam ampulheta? Sei lá.
Eu economizo ampulheta pra início de set.
É isso aí.
Uhum. Então, assim, no início do set eu quero gasto todas as minhas ampulhetas e aí eu começo a acumular, tipo, set ou subset, né? Então, no eu gastei, eu demorei ali na Ilha Mítica que eu consegui abrir 10, eu abri acho que 20 no primeiro dia. Eu faço isso.
É, esse é o caminho mesmo, porque, sei lá, vem uma expansão nova e você vai ficar chupando o dedo lá, né, se não tiver ampulheta.
Sim, e assim, imagina pro final do set, você abre 10 e não vem nada novo. Nossa, é muito frustrante. Então eu prefiro no início que pelo menos tudo é new.
Eu cheguei à conclusão que abrir 10 pra mim é tudo frustrante, velho. Porque eu espero muita coisa.
Você espera muita coisa. Aí você abre os 10 lá, você vê que só dois ou um pacotinho brilhou. Aí você, então...
É, eu falei pro Jomon que eu gostava da experiência de abrir 10. Não, me arrependi, velho. É muita decepção,
né? Prefere parcelar a decepção, né, Jeff?
É, quando lançou o set novo, aí eu abri um. Aí eu abri um Dialga imersivo. Eu falei, é isso. Eu tô satisfeito, tô feliz. Aí o povo lá abrindo 10 lá. Tinha gente que tinha 30 pra abrir.
E nada.
E nada. E não, quer dizer, veio coisa, mas não veio o imersivo. Eu fiquei feliz aquele dia. Bom, dá pra você trocar os pacotes. Você abre, sei lá, um pacotinho, você ganha 5 pontos, né? O que vocês acharam da taxa de você comprar carta? Vocês gostaram? Vocês acharam que tá muito caro? Eu gostei, que eu vou adiantar aqui, eu gosto que ela existe, véio. Porque no desespero você tem a carta que você quer.
Sim, é bom existir. Eu já fiz carta baralho que eu precisava e completei coleção, por sinal. É, a do domínio, dominação genética, e eu completei assim, né? Faltava pra mim um Charizard X normal. Mesmo eu já tendo Full Art, mesmo já tendo Charizard outro também, imersivo... Beleza, me falta o mais simples, né? Mais simples é o básico, né? Me falta o X mais simples. Então fui lá e tive que colocar 500 pontinhos pra fazer. Só que eu acho essa taxa muito cara. Nossa, como é muito cara. Ainda mais pras cartas básicas. Tem umas lá que é o quê? 150 pontos? Se você fazer uma carta de evolução?
É, a evolução... O dois estrela ou três estrela? Eu acho que é 150.
É, não é nem estrela, acho que é uns losango lá, né?
É, losango, é isso.
Três losango, né?
É, eu acho que essas eles deveriam fazer um pouquinho mais barato, porque... Senhor!
É, eu concordo, porque eu tô... Eu não, ainda não completei o Genetic Apex, porque eu preciso de, sei lá, três dessas cartas, ou duas, e aí eu não conseguiria pegar EX. Então, assim, EX 500 pontos, sendo que você consegue 5 sempre que abre, eu acho ok. EX é pra ser chato mesmo. Mas as de 3 lá, mano, aquilo lá não fecha deck, aquilo só fecha coleção, né? Então... Sei lá,
é, eu, triste. Eu não sei, cara. Ó, quantos... Você tem que abrir 100 boosters pra você ganhar uma X de graça, é isso?
Sim.
Eu acho um pouco pesado, viu?
É 50 dias, é 2 meses você focando lá, tentando tirar a tua X.
Eu acho muito pesado, pra um. Perdão. Pra um.
Mas exatamente, você tem que guardar pra você tirar... Se você quer fechar a coleção, você tem que usar no final.
Você tá muito na vibe cerebral de gato aí, Jamon.
Acho que esse é o problema. Eu fico assim, eu preciso ter esse aí pra fechar o final. Aí eu não gasto. Só que aí tá faltando, sei lá, uma cartinha, sei lá, básica pra eu fazer o meu deck. Mas eu não vou gastar as
pontos. Então, mas aí é só as decisões. Por exemplo, eu me ferrei, eu fechei cartas pra deck e agora eu não fechei o Genetic Apex. Mas só que foi por escolhas. Mas assim, como você tem duas... É que, pra mim, esse jogo, ele é muito à parte, porque todo gacha que eu já joguei na minha vida, não tinha... Você nunca rodava, rodar sem pegar, de graça. Não existe isso, né? É sempre você... monetário. Né? Você tem lá uma moeda... A gente pode pegar o exemplo de Pokémon Masters EX, que é o gacha de Pokémon. Né? E aí você tem que juntar aquela quantidade monetária e aí você pode rodar. Então a maioria dos dias você vai entrar só pra juntar o monetário, não é pra rodar. Aqui você entra pra rodar as coisas, pra pegar as coisas. Então eu acho que tudo acaba isso, né, tudo acaba aumentando o preço, né, tanto que a gente vai falar das trocas também, que são difíceis também de fazer. E aqui porque eles dão duas coisas de graça por dia. E seria onde eles ganham dinheiro seria nisso.
É, mas tem uma diferença nesses outros gachas, né? Geralmente eles têm um sistema que, sei lá, cada 30 boosters, 30... O pessoal fala tiro, né? Vou dar um tiro aqui, não sei se esse é o termo também que usa.
É fazer spark, né?
É.
Sim.
É, sei lá, você faz 20, não veio nenhum raro, aí vem um raro. Não tem isso, geralmente?
Sim,
eu lembro que eu já desejei, tinha, se você abrir...
Normalmente tem, tipo, são 40, e se você... Vai, o Fire Emblem, acho que é isso, é 40 personagens que você tentou pegar. Se você não pegou, você pode pegar qualquer um dos personagens que são as capas, né?
É, esse é o sistema de, sei lá, o cara tá no UFO Catcher, não consegue pegar o brinquedo, e vê um cara e fala, tá, vou deixar de jeito pra você pegar aqui.
Isso, depois que você gastou quantidade de vezes mais de dinheiro. Só que aqui não dá pra fazer isso porque é o de graça.
Você sempre ganha alguma coisa.
Então eu acho que assim, talvez valesse, aí eu vou... Aí tipo, 40 se você pegasse pagando. Aí talvez eu consideraria que, pô, beleza, se você paga, sei lá, você compra com moedinhas e aí em outro lugar você compra com moedinhas 20 pacotes, agora você pode abrir a carta que você quiser.
Gastou Pokéouro, tem esse direito.
Talvez. Eu concordaria, mas aí, tipo, pra pessoas que não pagam, não mudou nada.
E a taxa de aparição das cartinhas? Que geralmente são 3 cartações que você ganha. Aí a quarta e a quinta carta são boas.
Não, as quatro e a quinta você tem esperança, são ruins também.
E o pacote, o God Pack, o pacote raro que você acha?
Jomon tirou.
Eu tirei um God Pack.
E aí, Jomon, qual foi a experiência?
Ah, foi maravilhoso, né? Que foi naqueles 10 lá, Jeff, do Mystical Islands, veio um God Pack que me adiantou a vida, né? Que veio 2 CLBX, veio 1000 dourado, e aí eu...
Ah, não, se aqueles cara que fica usando Serperior e Celebi.
Pior que não, eu não consegui fazer isso daqui,
eu usei esse daqui, não é tão bom, mas ele deixa o oponente com raiva.
Eu comecei a usar... Então, pra compensar que eu tinha 2 CLBX, eu não tinha Serperior, né? Então, demorou um tempo até vir Serperior.
Tirei 5 desse quart.
Eu tirei um God Pack, mas eu nem lembro que veio. Mas eu fiquei feliz, mas eu achei... Acho que não poderia ser melhor.
Pô, eu que dei mais dinheiro aqui, não tirei isso ainda, hein?
É por isso. No nosso, eles estão tentando fazer a gente gastar. Você gastou já.
Bom... E o sistema de escolha misteriosa? Eu vi um artigo falando mal disso aí. Eu não consigo achar coisa ruim na escolha misteriosa.
Como assim? Pelo menos eu não sinto que eu fico sem aquelas ampulhetas de tempo. E eu acho super divertido você ver o que seu amigo tirou e tentar lá e pegar e falar, nossa, você teve sorte, eu roubei da sua sorte. É. Eu acho tão legal.
Eu fiquei sem, tá? Só pra avisar.
Você ficou sem, cara.
Eu gastei muito, tava tentando muito pegar os EX que faltava.
Não controlou o dedo.
Ah, eu fico sem direto disso aí.
É. Eu tô com basicamente,
escolha misteriosa é você ver um pacote de ou seu amiguinho ou um cara aleatório e você tenta pegar uma carta desse pacote, ou seja, você tem 20% de pegar o que você quer. Usando um tempo de recarga dessa ampulheta laranja, né?
E o que eu gosto muito é que quando você vai fazer a escolha misteriosa, ele tem os ícones que indicam que você tem a carta ou não, né? Então, às vezes, você vê um que tem o EX, mas você já tem. E numa outra escolha misteriosa que custa só um negocinho lá, tem uma cartinha básica que você não tem. Você, deixa eu tentar isso aqui.
Sim, sim.
Poderia ser melhor, Chapéu. Poderia ser... Me mostra só as escolhas misteriosas que tem um coraçãozinho aqui. Senão eu não quero nem ver.
Talvez. E você não poder ver, tipo, todos os seus amigos, né? Vem amigos aleatórios, eu acho chato. Mas faz sentido, né? Porque, visto assim, a gente teve pessoas que abusaram lá de contas bot. Que fica tentando abrir God Pack. Só tava fazendo escolha misteriosa em God Pack. Então é meio...
Tem raiva dessas pessoas, João?
Não tenho raiva, mas é justamente você dar uma gratuito, tudo fica difícil pra você conseguir ganhar dinheiro, né? Pra você manter como que eu vou falar? Manter pagável o jogo, né? Porque você não pode dar troca de graça. Por quê? Porque todo mundo ganha 2 de graça. Senão você ia ter 10 contas e ia ficar trocando entre as suas 10 contas, né? Então, tudo tem que ser muito difícil. Tudo tem que ter um asterisco.
Aqueles eventos de Chansey e Wonderpeak, vocês gostaram? Que teve o Meow, a Chansey, Bulbasaur.
Eu não gosto quando eles põem as cartas com ícone da Chansey pra falar, ó, somos cartas especiais, diferentes. Tipo, uau, grande coisa. Mas eu gosto quando eles fazem um que eles dão uma chance de você tirar um EX necessário, né? Tipo, já teve do Arcanine e acho que alguns outros.
Zapdos.
Aí eu acho bem legal mesmo, porque... sei lá, eles estão dando uma chance de tirar um X a mais. Super bem-vindo.
Eu gosto das artes diferentes. E ficar tirando lá, tipo, você tem uma coisa a mais pra fazer no jogo, né? Tirar um Wonderpeak de graça. Eu gosto das artes diferentes, assim. Eu não gosto do símbolo da chance. Eu gosto de terem cartas ali, só que eu não gosto que eu não posso trocar elas. Então eu perdi algumas coisas aí na minha vida que eu nunca mais vou ter. Eu perdi, eu não tenho uma Butterfree do.
Putz, você tá com uma lacuna lá? Nossa, eu acho que eu não aguentaria, cara. Eu desinstalaria o jogo, não ia aguentar, não.
Você tem o passe premium os 3 meses e você não tem essa lacuna, essa carta?
Eu não tenho a Butterfree Promo, eu não consegui tirar. E aí acabou o evento da Lapras lá, EX. Então,
Eu quase perdi esse Lapras, porque eu fiz, sei lá, umas 30 e poucas batalhas com o deck no CPU e não saía. Aí, tipo, no último dia eu tirei. É idiota, desculpa.
Então esse é o outro, talvez, Jeff, falar sobre esses eventos que a gente já tá xingando aqui.
Bom, as monetizações, a loja, tem um monte de ticket, um monte de ampulheta. Vocês se sentiram perdidos com a quantidade de moedas ou pra vocês tá tudo certo?
O problema pra mim é a quantidade de tabs que tem aquilo lá.
Sim.
Mais outbreak, principal, timing, nossa, muita coisa.
Esse aí é nas missões, né? Ou nas lojas também. Ah, não, nas lojas também, né?
Na loja também.
O da missão é tão ruim que, às vezes, quando tem muita notificação lá, o que eu faço? Eu abro a aba de missões, ele me joga nas missões pra resgatar, aí eu fecho a aba, volto pro menu principal, aí eu entro de novo nas missões, porque aí ele me leva na aba certa. Porque até eu ficar procurando na mão a aba, vou perder mais tempo.
Não, pior é que eu acho que eu fiz todas, aí eu saio e continuo a notificação lá. Aí eu vejo que eu não vi.
Aí é notificação de missão nova que você tinha que caçar a aba e clicar pra pelo menos ver a missão. E sim, Jeff, é muita moeda diferente pra gastar. Eu acho que ainda tá melhor que alguns outros gachas. Eu lembro que quando eu joguei o ZZZ, eu fiquei mais perdido ainda, porque era... infinitos recursos lá diferentes. Mas eles sempre fazem isso, né? Pra você ter uma sensação que tá ganhando prêmiozinhos pequenos de várias coisinhas diferentes. Acho que é padrão de todo gacha, não tem como fugir, não.
O passe prêmio, vocês gostaram de assinar? Continuam assinando? Vão continuar? Acha que o passe tá caro? Acha na medida?
Eu vou continuar assinando porque eu acho que ele Ele fala que a pena é relativo, né? R$50 pra você, o dinheiro vai fazer a diferença lá pra uma coisa ou não. Mas assim, abrir um booster a mais por dia já ajuda muito, porque se você for ver, sei lá, no mês você vai abrir 30, né? Então, fazendo as contas, tipo, ok, vale a pena. Mas eu acho que eles poderiam melhorar um pouco nas recompensas que eles dão, não sendo cosmético, né? Porque os cosméticos são legais. E eles dão cartas também, pra quem assina o premium, né? Tem uma carta do Pikachu lá que fica... Eu não acho que é ele com um balão.
Não, ele com vários Pikachus.
É ele com vários Pikachus, isso. Então, se você quer completar, você tem que injetar dinheiro. É obrigatório isso.
Então, a qualidade eu acho bizarra, porque a gente teve os vários Pikachus. Beleza, uma carta bonita. Depois a gente teve o Mewtwo subindo nos prédios, saindo de uns prédios. Outra carta bonita. Aí do nada veio um Moltres EX, em vez de Charizard, né? Veio um Moltres EX que é... É quase que o modelo dele, normal, só que espelhado. Eu fiquei olhando e falei, que porcaria de carta é essa, sabe? Essa carta tá me ofendendo por eu estar pagando.
Sim, isso eu achei meio zoado. E as recompensas são meio ruins, tirando cosmético. Recompensa depois, né? Você faz um negócio, aí toma aqui uma ampulheta.
Não, é humilhante.
Então, seria melhor você ter juntado até as missões numa só, pra alguém receber de uma vez, do que você me dar... uma ampulheta, uma missão.
Aham. Bom, as coleções temáticas pra você, pra fazer as missões lá, vocês gostaram?
Achei muito legal ver aquele... Ah, o Snorlax bloqueando o caminho, todo mundo atrapalhado pelo Snorlax. Eu achei... Tipo, eu não tinha percebido que cada... Que tinha quatro Pokémon e as cartas conversavam. Então, dá uns detalhes pra algumas cartas que você não tinha percebido. Eu acho legal.
É, ó, em contrapartida, beleza, essas são legais. Agora, em contrapartida, você tirar, sei lá, 5 Mewtwo's pra ganhar um avatar do Mewtwo lá, eu acho meio estúpido.
É, aí é babaca. Acontece, né? Porque eles nunca pedem a maior raridade, mas é babaca.
É, mas é besta.
Na Gardevoir eu não tenho, por exemplo.
Essa eu não tenho um monte, daí.
Acho que não, tem vários. Mas sei lá, coleção, pegue os três pássaros raros lá com a versão Fuart. É difícil? É, mas pelo menos...
Mas essa aí não mostra, essa é tão difícil que essa não mostra.
Uhum. É que nem o Mew, né? Pegar os 150 pokémons da
eliminação
genética.
Sim.
Que é uma recompensa muito louca. Eles podiam fazer mais dessas no futuro. Completar a segunda geração, terceira, que tal, né?
Ah, mas vocês acham que não vai fazer? Acho que vão fazer, sim. Tomara.
Talvez. Eu sei que na A2, a gente não tá falando da A2, mas na A2 tem pega a full art de todos os Pokémon da Cynthia. E a Cynthia. Aí você ganha a arte da Cynthia. Eu acho que é da Cynthia, pelo menos é um Garchomp, é um dos dois.
E aquelas coisas que eu não entendo, vocês precisam me explicar, fichar expositores, eu não sei a menor diferença.
Aqui é pra se exibir. Do like pras pessoas, é.
É, pra você se exibir, porque aí você... Se ela faz seus amiguinhos ficar dando like, a gente é da hora da like. E o like, assim, acho que até 5 por dia você ganha tickets, você troca por ampulheta. Então isso faz, ajuda.
Ajuda.
Ajuda. Eu ainda preciso fazer diariamente, curtir as artes dos amiguinhos aqui, os fichários, mas tem dia que eu esqueço.
Não, mas o importante é adicionar todos os amiguinhos possíveis pra de 100, pelo menos 5 fazer o trabalho. Uhum. Você não precisa de todo mundo, você precisa de 5. Aí, às vezes, você faz pra se... você ser um dos 5.
E só falando do like, eu quero só fazer uma pergunta pra vocês aqui, que é interessante.
Não, o Jomon não dá like pra mim.
Jomon. Eu dou like várias vezes, não todo
Nossa!
Dia.
Nossa! Mentira, velho. Ele olha a minha vitrine ali, ele ignora. É isso.
Vou dar like em todo mundo agora, então. Ô, desgraça.
Uma pergunta. Quando vocês perdem uma partida por muito azar... E o sorte do oponente, e você fica salgado com raiva, vocês dão like pro cara.
Eu dou tank sempre, eu sou o cara.
Eu não dou. Tanks.
Lógico que não, velho.
Se o cara não, joga o Celebi, tira 5 caras e ganha, eu falo, não, você não merece like, não, sai fora.
Sabe que eu tenho. Às vezes eu tenho raiva de alguns decks, e eu falo assim, cara, você tá jogando com esse deck contra mim, eu não dou like nesse deck, velho.
Deck de Mewtwo não dava like também.
Deck de. Sei lá. Tem um deck que tá rodando agora, acho que... É, aqueles decks 18 mais... 2 Pokémon mais tudo coisa. Eu odeio enfrentar esse tipo de deck, velho.
Ah, sim. Que eles... Pra eles tirar... Eles tiram exatamente a carta, né? Porque tem que tirar uma carta.
É. Não dou like nesses decks, não. Bom, vamos falar, acho que, do tema mais polêmico. Troca. Que eles adicionaram no finalzinho. Eu acho que esse é o maior defeito do jogo. E vocês?
Ele é tão maior defeito que é triste, né? E o jogo se chama Pokémon Trading Card Game. Fica meio irônico, né? Porque o trading é a menor parte daqui. Ele é muito... Não sei, é melhor te explicar o sistema antes, né?
Explica um pouquinho, por favor, Chapéu.
Basicamente é assim. Pra você trocar a carta com seu amigo, primeiro as cartas têm que ser da mesma raridade. Mas elas não podem ser raridades tão altas. Então, se for 2 estrelas pra cima, você já não consegue trocar. Então, não vai trocar arte imersiva, dourada e nem algumas... A maioria das full arts lá... Não a maioria, mas as mais raras. Segundo, pra você trocar carta com alguém, você tem que dar pontos. E aí, por exemplo, eu quero trocar uma carta X, eu acho que é 400 pontos, se eu não me engano. E uma full art de Pokémon normal é 500 pontos. Só que isso é muito ponto. Eles não dão o suficiente pra você fazer com trocas o suficiente.
Não, a EX não é a mais alta, Jeff.
Não, ao contrário é 500, né? A EX não é 500.
A EX... Acho que a EX é 400. 500 é full art.
Eu acho que é assim. Tipo, eles minimamente, pra você completar a sua coleção, eles colocaram 400 AX, que é pra você completar, né?
E a full art nem pode ser todas full art, né? Só uma estrela, eu acho. É 2 estrelas, eu não lembro agora mais qual é.
Ser disponível pra EX troca...
É EX é uma estrela. E Full Art é 4 losangos, acho que era isso, não era isso?
É, EX é 4 losangos.
É o contrário, então? Então é, então é X é 4 losangos e aí ela é 400. E a uma estrela que é forte é 500.
Eu tô com o jogo aberto aqui, realmente, ó. 4 losangos é 500 pontos.
Eita, então é ramo.
É, e uma estrela é 400 pontos. Então, assim, é pior que eu imaginava, né? Porque a X, que é 4 losangos, ela é mais cara. Ela é mais cara.
Sim. Entendi. Essa é a minha impressão de troca. A gente esperou tanto tempo e eles fizeram, sei lá, ficar 90 dias sem trocar. E quando eles colocaram, ninguém queria trocar, porque era muito caro.
Vira um mercado de, sei lá, figurinha rara, mas no sentido que não vou trocar com você hoje, Jeff, porque eu tô esperando acabar essa expansão, porque o Jomon, ele tem uma carta rara que eu tenho, e eu não sei se mês que vem eu vou ter ponto suficiente pra trocar com você hoje, tá bom? Vira isso.
É tipo isso, eu não queria gastar meus pontos de troca. Porque os pontos de troca pra você, assim, o tempo, tudo bem. O tempo, acho que ninguém questiona o tempo. E poder trocar só de set antigo, eu entendo. Tipo, senão as pessoas não vão gastar dinheiro agora.
Uhum, tudo bem, eu também concordo. Mas, menos o set as cartas bônus, eu não lembro, esqueci, é carta promocional.
Promo,
eu acho mancada.
As cartas mais raras, acho que no futuro elas vão ser trocadas. É só do tipo, você ter que esperar mais. Eu acho que não vem ao caso. Mas, sei lá, pro jogador casual, ele não tinha tanto... Tipo, ele não tinha como gastar os pontos de troca. Às vezes você queria ajudar um amigo ali e você nem ia ganhar nada, mas você não ajuda porque você não quer gastar.
Sim, isso é ruim. Eu acho que como eles limitaram... Você falou, Jeff, limitou pelo tempo. Você não pode pegar elas atuais. Então, tipo, você não vai pegar as melhores cartas por troca, as do set atual, que provavelmente são as cartas meta. Né? Você vai pegar a antiga. Antigo já a galera para de abrir os booster também. Então, acaba... Uhum. Tipo, é ruim trocar, porque você... Eles limitaram demais, talvez, pelo medo, né? Tipo, talvez o tempo... Ah, uma por dia e só dos antigos é o suficiente. Não precisava ter o ponto também, ou não tantos pontos, né?
Eu acho que se tiver os pontos, ok, mas você tem que pagar, tipo, pra você trocar uma EX, você tem que gastar 5 daquelas. E você Nossa. Nem consegue. E você nem consegue trocar. Porque, tipo, eu cheguei num ponto de, tipo, tá, ok, vocês fizeram esse sistema caro. Eu comecei a desovar as minhas imersivas que dá pra trocar. Eu falei, eu não quero isso aqui mesmo. Mas mesmo assim eu conseguia. Primeiro que eu conseguia poucos pontos. Fazendo isso. E depois, quando eu queria, tipo... Ah, você tem que ter no mínimo duas. Aí eu falei, eu parei. Esse jogo tá de sacanagem, velho.
Sim, tem que ter mínimo duas, quero, é foda.
Eu não quero ter duas do Gloom Full Art. Uma pra mim já tá bom.
É, eles forçaram a barra nisso e forçaram... sem comentários, né? Eu acho que todo mundo segura os pontos, ainda mais porque... não ter uma maneira consistente de você ganhar pontos de troca, além de você desfazer as cartas, né? Tipo, eles... O Premium deu umas missões lá que deu uns 100, 200 pontos, acredito.
Uhum.
Mas é muito ruim a sensação de você ficar desfazendo carta rara repetida, porque essa carta rara você pode ajudar alguém a ter mais full art, que a pessoa é um Pokémon que ela gosta. Então, você gasta sua munição, porque podia ajudar outras pessoas... Pra você mesmo assim não ter o suficiente pra você querer ter o que você quer.
Eu não tô nem falando do você ter um sistema melhor pra você ajudar o amigo. Eu tô falando do amigo que tá jogando do seu lado ali.
Isso, tô falando desse também.
Eu queria ajudar ele. Eu falei, não, você quer completar o set, você não tem? Eu queria te trocar essa carta. Eu não vou ganhar nada com isso, vai completar, tipo, a sua coleção. Eu quero, tipo... Mas eu falo assim, não vou gastar meus pontos com você.
Sim, você não ganha nada não, com isso. Não.
Eu vou... Eu prefiro criar uma conta, uma segunda conta, conseguir essa carta que você quer e trocar com você do que gastar os meus pontos.
Que, por sinal, eles já tiveram problemas de gente vendendo conta, etc. Eu já recebi até aviso dentro do jogo falando que os jogadores foram punidos, que estavam abusando, não sei do que. E é o que acontece. Eu já conheço pessoa que falou, eu tenho duas contas aqui, porque eu fico tentando tirar na outra e eu troco comigo mesmo até, porque, sei lá, é isso. Então, eu achei bem ruim. Ele não conecta as pessoas, na verdade só divide. E gera aquela coisa de, sei lá, eu tô pensando na minha aposentadoria da mais pra frente. Quando essa expansão virar, eu vou guardar tanto ponto pra trocar com você, hein? Beleza. Daqui 2 meses nós conversamos, hein, sobre isso.
O que vocês acharam das batalhas? Vocês gostaram do evento de 45 vitórias, 5 vitórias seguidas?
Não. É muito grind, eu acho que é muito grind.
Eu odeio todos esses. Eu gostei a primeira vez pela novidade, eu falei, nossa, vou me desafiar, mas como eu tô parando de batalhar, eu já tô de saco cheio também disso aí. Sabe o que eu faço? É o esquema que acho que vocês também podem fazer. Toda vez que tem um evento desse, você se rende 10 vezes seguidas pra ganhar as ampulhetas do evento. Acabou. Pronto.
É incrível que a pessoa que não gastou é a que mais se diverte. Eu gosto desses eventos. Falta de ranking é um problema?
Eu não ligo.
Eu acho que agora ainda não pode. Porque o jogo de virar moeda não dá pra ser ranqueado, não.
Não, faz. Eu não tô nem aí. Faz. Qual o problema?
É que não é skill, não tem habilidade, né? Tem moeda.
Sei lá, tanto faz. O cara ganha pela quantidade de vezes que ele batalha mesmo. Eu fico o dia inteiro jogando,
não, mas eu vou dizer, Jamon, tem tanta partida que eu ganhei porque o cara fez coisa errada.
Ah, não, também. É que no início tinha muito... Vai, a carta da Misty, a que você vai perder se você... Se, tipo, a Misty aconteceu, sabe?
Sim.
Normalmente ela não acontece, sim. Né?
Mas eu já ganhei partida que o cara fez cagada. Ele tava só com um Pokémon batendo em mim, eu só precisava de um ponto. Eu pensei, putz, eu perdi. Aí o cara me vai e joga um Pokémon básico fedido no banco dele, eu uso a Sabrina, troco e bato, falei, ganhei, pronto.
A Sabrina, até a galera aprender que não é pra descer todas as cartas da mão, demorou um pouco.
Então.
As batalhas contra a CPU, vocês gostaram?
Eu acho um jeito bom de usar decks diferentes. Por exemplo, eu usei... Aí não foi, acho que não era mais A1, era A2. Mas eu usei um deck de veneno lá da Arque Venenoso que eu nunca usaria. Mas como era um deck psíquico que tava aparecendo lá, então eu usei. Então eu acho ok. Só que aí é aquela coisa, quanto mais você tira, mais você fica ansioso que você vai falar, ai meu Deus, que são cartas promocionais, né? Aí sei lá, são 5. Quando você tirou 4, aí você olha e fala, agora vai ser um inferno.
Eu sempre me ferro nisso. Mas a batalha contra o CPU, eu acho que eles fazem uma decisão louca do nada, às vezes. Faz a pior decisão do turno e você tá, ele quer que eu ganhe? Beleza. E alguns decks enchem o saco, mas eu acho que cansa jogar contra o CPU.
E as tarefas de batalha, vocês acham legais? Ganhem, vencem em 13 turnos?
Não, nem um pouco.
Não faço.
É com baralho sem carta de raridade, 3 losangos pra cima. Vá a merda, cara. Você quer que faça um deck só com Pokémon bebê?
Eu gosto, foi aí que eu aprendi a jogar com o deck do Blaine.
Com a Rapidash, né?
Verdade.
Eu nunca tinha pensado. Mas esse deck do Blaine é legal. E da dominação genética da expansão? Qual o pacote favorito? Pikachu, Charizard ou Mewtwo?
Eu não sei te dizer o certo, porque eu não lembro quais cartas são exclusivos de cada, sinceramente.
Então... O Charizard é Executor, Charizard, Moltres, Machamp, os EX. Pikachu, Arcanine, Blastoise, Pikachu, Zapdos, Wigglytuff. Mewtwo é Venusaur, Articuno, Gengar, Mewtwo e Marowak.
Eu vou no Pikachu porque ele tinha lá o Mewtwo e o Zapdos, eu gostava deles.
Eu também acho legal. Eu usei muito o deck do Pikachu e com o Zapdos jogando 4 moedas também lá.
No começo que eu era pobre, quando eu tirei o Zapdos eu falei, é esse. Vamos ficar jogando moeda aí que...
É gente com Marowak fazendo isso também.
Que é isso. O que vocês acharam do meta antes da Ilha Mítica? Que o pessoal usava o quê?
Difícil.
Misty, Articuno, Starmie. Você tem o Moltres, Charizard, Mewtwo, Gardevoir.
Pikachu e Zapdos.
Pikachu e Zapdos. Eu usava o Pikachu e Zapdos porque ele era bem cancerígeno mesmo. Você dá tipo um...
Muito forte, muito forte.
No terceiro turno dá 90 de dano já nos Pokémon, sabe?
É bem consistente.
Você consegue dar uma snipada, às vezes, com Zebstrike lá, ou outras variações. Você usa os Lieutenant Surge lá, que dá um golpe ferrado com o Raichu, enfim.
Caramba, todo mundo usou Pikachu aqui?
Aparentemente.
Aparentemente, sim. Mas o que eu odiava...
Ninguém gosta da Misty?
Eu usei um tempo a Místico, mas só que eu não gosto de rodar as moedas. Não gosto, não gosto.
Eu me sentia muito sujo também, eu não quis fazer, não.
E o Mewtwo eu não conseguia Gardevoir, eu já falei isso, então...
Eu fiz do Mewtwo, mas eu vou falar... Eu não gosto de jogar com ele porque ele é um pouco mais lento. E eu odeio jogar contra ele. Nossa, que bagulho chato, viu?
Tá vendo o Hawks evoluindo lá no fundo e você falando, daqui a pouco eu vou me ferrar.
Uhum. E algumas outras variações de deck, que nem o do Weezing lá dando veneno. E até o do... tinha um que usava o Gengar também, que não fazia usar a carta de treinador. Aí eu achava interessante, pelo menos estava diferenciando. Mas o primeiro expansão não tinha tanta coisa pra você tancar, não.
O do Blaine eu achava legal. Eu ficava usando Ninetales, jogava o Blaine e explodia.
É idiota. Eu usei bastante isso aí enquanto eu não tinha o Pikachu.
É, esse aí era o deck de favorito dos pobres, né? É. Minha esposa, ela começou a jogar com o deck do Weezing e ela se divertia muito tacando veneno nas pessoas, velho. Era uma felicidade, velho. E eu vi aquilo ali e falei assim, nossa, isso aqui é muito mais legal do deck do deck dos Zapdos que eu tô jogando, que eu só ficava jogando moedinha. Que eu só tinha os Zapdos naquela época.
O deck do Blaine é um deck barato, né? Não sei se ele, acho que ele não tem nenhuma X, né?
Não. Ela tem o Rapidash, né?
E como foi o lançamento da Ilha Mítica, que foi lançado em 17 de dezembro? Vocês ficaram esperando, assim? Foi... Vocês se animaram?
Me animei e eu gostei. E eu achei que tinha bastante carta pra dar uma variada. Assim, a planta... A gente tinha algumas coisas, uns executor tentando, mas aí o planta deu uma melhorada. Com o Celebi, minha impressão, pelo menos. Eles trouxeram Gyarados, que eu tive a sorte de pegar dois Gyarados X. Puta, deck... Estúpido.
É estúpido, mas o Gyarados.
Gyarados Drudigon.
Gyarados Drudigon e Greninja.
É até engraçado quando você via dois Drudigon de frente sem poder bater no outro, porque eles não tinham energia do tipo pra bater, né?
Eles não têm energia e você não quer bater porque o outro vai vir e ele vai matar se você perder o 20 de HP. Não, Drudigon, assim, foi a porcaria, que o Drudigon é a carta mais venenosa desse jogo, né? A carta mais escrota desse jogo. Depois no A2 todo mundo pode ser Drudigon, mas o Drudigon original é complicado.
É, ele continua sendo a carta mais escroto, quando ele tira 40 somado.
Mas eu não gostei tanto da expansão, porque ela foi bem pequena, né? Era o quê? 50 e poucas cartas pra completar?
Não, mas eu acho que eu gostei por causa disso. Porque eu tinha zero ampulhetas e eu consegui completar muito rápido esse negócio. E como as pessoas começaram a usar Magikarpa, nossa, o Zebstrika tava feliz da vida snipando, velho.
Fritando peixe.
Mas, o único problema foi o Serperior, né? Serperior, nossa, foi uma extensão de saco, velho.
Ah, mas ele era, tipo, normalmente a galera nem conseguia fazer ele rodar direito. De tão demorado que era ter a terceira evolução. Isso é problema de deck nesse jogo, por enquanto, né? Deck de terceira evolução é muito inconsistente.
Tirando o Mewtwo, né?
Ah, mas é que mais ou menos, ele ainda é meio inconsistente. Só que eles têm aquela Mystic Slab, que veio nesse, né, inclusive.
É, eu acho que o problema da Ilha Mítica é que deixou o deck do Mewtwo, que já era forte, muito mais forte, velho.
Sim.
E deixou os outros decks não tão fortes. E fora que veio o Mew, ainda você, tipo, você tinha, sei lá... Duas cartas boas pra você colocar no deck do Mewtwo.
Sim.
E os outros não ganharam nada.
Aí a gente teve o A2 que é trouxe Dark pra acabar com o Mewtwo.
É, agora a gente não vê mais Mewtwo. O reino do Mewtwo foi pro saco. Mas o que, que vocês querem falar? Vocês, não sei, tem alguma história, uma experiência que vocês gostaram do...
Mano, assim, eu acho... Eu vou falar assim, eu acho que esse jogo... Que nem o Chapéu falou, que tem pessoas que não gostam de Pokémon. Eu acho que esse jogo faz... Foi... Tipo, sucesso. Quando eu vejo, tipo, duas amigas da minha irmã que não jogam tão... Ainda mais uma que não joga mesmo. Que não jogam hardcore. Que as duas estão viciadas no jogo. Rodando cartinha louca. Então, eu acho que esse jogo conseguiu atingir públicos que não são pessoas que ficam atrás de informação de Pokémon o tempo inteiro. Então, eu acho que eu não consigo criticar isso do jogo. É um ponto puta positivo.
É, no meu trabalho tem um pessoal jogando. Eu até fiz uma pessoa ou outra começar a jogar lá. E aí eu sei... Ah, o negócio pra mim faz sucesso quando é isso. E quando a empresa também solta a informação falando que o jogo foi lucrativo, né?
É, quando fala 3 milhões, né?
Convenhamos, né? Isso é um bom sinal. Eu acho que eles mandaram muito bem. É uma versão... Uma versão, pelo menos, da batalha, né? E até do lado de colecionar as cartas. Eu acho que foi uma transição muito boa pro modelo digital. Porque eu odiava o modelo antes de TCG de batalha online. Achava a interface horrível, etc.
E além disso, esse consegue transferir também, a gente já ouviu de ouvinte tudo, de começando Pocket e aí lembrando as cartas e comprando carta, né?
Então... Ah, mas isso aí é ouvinte que faz o caminho errado, é igual escutar a gente, eu não sei o que você tá fazendo. Mas enfim, eu vou falar minha experiência aqui no Japão, eu peguei, sei lá, passei aí, peguei trem, é difícil você achar um trem e ver gente que não tá jogando isso aí, você sempre encontra. O pessoal tá tá bem animado. E a minha experiência foi, tipo, minha esposa começou a jogar. Ela começou 2 dias depois e tá aí. Não perde um, sei lá, 2 boosters até então. Minha esposa tá muito, sei lá, tá jogando bem hardcore. E é engraçado que a experiência dela é diferente da minha. Ela fica usando uns decks e eu falei, meu, o que você tá fazendo? E tem mais 2 amigos, aí a gente faz aquela ceninha lá do de vez em quando abrir todo mundo ao mesmo tempo. Aí fica, ah, tirei alguma coisa, não tirei alguma coisa. E quando teve a troca da Ilha Mítica depois da expansão A2, cara, eu tenho um amigo que ele fica triste se a gente tira a carta boa, porque ele fica com inveja.
Uhum. Um puta amigo positivo.
É, você sempre tem um amigo desse. E é uma experiência ótima, né? Porque aí você faz assim, tipo, você fica torcendo pra pessoa tirar uma coisa, pra ele ficar com inveja, e quando ele abre o dele, fala, não tira nada, não tira nada. Excelente, eu acho que foi tudo certo, menos a troca.
Menos a troca.
Menos a troca.
Vai, acho que... O que vocês gostariam que... Vamos dar a nota, vai. Dá a nota de 1 a 5.
Eu gostaria, até vir a troca, até gostaria de dar um 5, sendo bem sincero. Mas pra mim a troca foi tão ruim que eu me questiono o que, que eles vão fazer pra facilitar nossa vida um pouco aí quando tiver mais carta. E foi tão ruim mesmo, que eu acho que eu tiro uns 2 pontos. Eu dou 3 de 5. Porque o negócio chama Pokémon Trading Card Game. Se você não consegue cumprir direito nem seu título do jogo, perdão.
Eu copio o que o Chapéu falou, a mesma coisa, 3.
Puta que pariu, porque eu ia falar, copio também o Chapéu. Eu ia citar exatamente o título, ia falar, trading no nome é complicado. E aí a piada que todo mundo fez, né, que virou o Pokémon, é Trading Card, como é? Virou Card Game Pocket, né, só. Não tem mais o... É PCG lá.
Foi tão ruim que eles deram um monte de ponto, falando, ó, coitados, tomem aí.
Na reclamação foi forte, é.
O problema não é você me dar a coisa e deixar eu feliz. O problema é eu ter programado quanto que eu vou ganhar, velho.
Sim, pra eu poder saber quando que eu posso ajudar meus amigos, com certeza.
É. E não poder ajudar um amigo com carta mais rara.
Como vocês melhorariam esse jogo?
Primeira coisa, desculpa, modo noturno, porque aquela luz clara de fundo lá de noite, quando eu vou abrir cartinha, às vezes me dá um flashbang na cara, hein, por favor.
Modo noturno é impressionante que não existe. Eu acho que o que o Jeff falou de filtrar, tem a opção de filtrar só os Wonderpicks, escolhas misteriosas que você não tem, ou com alguma
você
coisa,
tipo,
ou que você quer, coloca coraçãozinho, assim, aí senão nem me mostra nada, ou senão dá prioridade pra eu ver, né, coloca mais pra cima pra não ter que descer, tudo em... Aquele... Ah, quando você muda a porcaria de um deck pra um tipo não mudar a porcaria das energias. Porque quando você coloca a porcaria do Drudigon no teu deck e aí o teu deck de água vira de fogo também, é muita palhaçada.
Eu imagino que você tenha sem querer entrado em batalha.
Claro que eu entrei sem querer em batalha. E aquela batalha meu Drudigon batia.
Faltou espaço pra baralho?
Vai faltar.
Eu acho que não. Você joga com tudo aquilo de baralho ao mesmo tempo. Acho que pra quem joga mais competitivo, tudo bem. Mas pra gente, eu não vejo problema, não.
Eu acho que pra você fazer as missões solo, falta. Porque você precisa de coisa específica. Enche o saco. Mas é isso. E como vocês melhoraram a troca? Tira os pontos?
Diminui esses pontos, pelo amor de Deus. E quem sabe você me dar pontos quando eu abro boosters também. Além de ser o pontinho, talvez eu escolher. Ao invés de eu querer ganhar ponto pra trocar por carta, eu querer ganhar ponto de troca, sei lá.
Sim, eu concordo. Talvez unificar, tirar os pontos, ou se não, pontos só sendo EX. Não sei. Mas assim, pra mim, como tem a limitação do tempo... Inclusive, eles lançaram isso depois de, tipo, depois de 3 meses que o jogo saiu, que aí foi quando veio o próximo pacote. Você ele fala, mano, já que você limita no pacote, talvez não precisa limitar no ponto, né? Tipo, faz 5 por dia, aí o cara cria 10 contas, ele só vai completar as coleções quando passar 90 dias. Aí ele completa toda a coleção dele lá. E continua deixando, talvez ponto só pra Full Art.
Eu também acho.
Não é preciso.
Eu acho que coisa desnecessária, coisa cosmética, acho que você pode colocar os pontos lá em cima. Uhum. Agora, a coisa que a gente precisa pra pra ter um, sei lá, a gente tem um, a gente vai ter um deck de 90 dias atrás.
Sim. É só pra completar, tipo, a coleção, né? Tipo, olha e fala, eu quero completar.
Eu concordo. Eu acho que deixaria feliz. É, vocês, as últimas duas perguntas. Vocês vão continuar jogando esse jogo?
Vou.
Também vou.
Ah, tá. E vai ter review pra próxima temporada?
Eu acho que não precisa, eu acho que não muda tanto.
É, eu também, eu acho que a gente só... Eu acho que seria legal a gente fazer um review se eles mudassem radicalmente o sistema de troca. Aí valeria a gente fazer um review até só sobre isso. Ah, vamos fazer um review.
Eu acho que a gente já fez. Eu acho que a gente já fez o review, a gente podia ter só um contando histórias da segunda temporada. Se tiver algumas.
Porque a gente já. Como a gente que demorou pra gravar esse episódio, a gente já contou parte, tipo, a gente tá na boca do gol pra o A2.5, né?
É. Uhum.
Esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão, dúvida, crítica, entre lá, conexãonintendo.com.br. Pode falar mal, sei lá, de algum deck que você odiou, ou falar bem do seu deck favorito, da sua cartinha favorita. É isso, pessoal, e até a próxima.